Boa tarde. Muito prazer e estou muito agradecido por ter vocês aqui hoje. Maioria da presença de vocês, graças à Rebelião 2017, em Arco-Íris. Então, quando Fernanda me falou que vamos ser um grupo pequeno, falei, tá bom, tudo está bem. Porque isso é uma coisa que é muito importante. E isso estou compartilhando em todas formas em todos os lugares. E estou falando de que em realidade temos dois eus. Um eu na superfície da nossa vida, uma pessoa que tem uma vida física, mental, emocional, espiritual, na superfície. E outro eu que é um eu real, um eu que é pura inteligência, inteligência universal, inteligência que é principalmente é amor. Então, o caminho espiritual, que para mim é um caminho de autoconsciência. Não há nenhuma diferença entre autoconsciência e espiritualidade. Espiritualidade não é só quando está você meditando. Espiritualidade é como você está fazendo tudo em sua vida, como está pensando, como está sentindo, todo, todo. Não há nenhum campo da vida onde não há espiritualidade. Espiritualidade, vida é assim. Então, de alguma maneira, temos um eixo horizontal na superfície de nossa vida, um eixo linear de tempo, onde temos um nascimento e uma morte. E somos uma pessoa. Esse eixo horizontal é um eixo que todos compartilhamos. O momento que sucede o despertar espiritual na superfície desse grande holograma, essa esfera de criação, começamos a ter raízes no eixo vertical. O eixo vertical que vamos trabalhar hoje é um eixo de crescimento para dentro e para fora. É mais allá do limite de identidade física. E quando cultivamos o eixo vertical, se na superfície do holograma estamos como pessoa no eixo linear, horizontal, e vamos entrando no centro do holograma da criação, todos somos uma só entidade. Uma entidade fora de tempo, de espaço. Esse eu que é universal, que é uma inteligência pura, que fluye por nós e que experimentamos diretamente como amor. O momento de despertar espiritual das pessoas é um momento muito importante porque, em meio à morte, nascimento, as coisas difíceis na vida, as coisas fantásticas na vida, tem outro sentido. O sentido é como crescer no eixo vertical. E não seguir só no eixo horizontal na nossa vida. Eixo horizontal é como na superfície de uma esfera muito grande, uma bola muito grande de toda a criação. E aqui estamos debulhando, como imaginando que aqui há tantas pessoas, tantos ordenadores portáteis conectados, computadoras. Bem-vindo. Mas dentro só uma realidade. Lá. Vamos entender isso muito bem. Todos nós estamos aqui, em nossa caixa de pensamento, emoção e ação. Mas todos estamos alimentados como computadores por uma só fonte de vida, uma só luz, uma só existência, uma só experiência incondicional que todos vivimos, como falamos em evento em Arco-Íris. Quando fechamos nossa realidade personal da pessoa e começamos a sentir o que há dentro, então chegamos a uma experiência de meditação, que é uma experiência profunda de absorção, como um sono profundo, sem sonhos assim, que todos vivimos todos os dias na cama, em nossa vida, em sono profundo, sem sonhos, mas inconscientemente. E quando meditamos, fazemos isto conscientemente. Então, no eixo vertical, a cada pessoa aqui tem um evento ou outro que é um estímulo, um fator, uma coisa que despertou interiormente seu interesse, né, em explorar, experimentar uma realidade interior, não só uma realidade exterior a nível físico. E estes pontos de crescimento são muito importantes. No eixo vertical, você pode viver paralelamente uma eternidade neste instante em tempo linear. Você pode estar aqui presente, vendo tudo isso como um espetáculo, porque em sua consciência atrás, no coração, você está sentindo algo que flui por você. E isso que está vendo aqui é um filme que está movendo e está mudando em todo momento. Aquilo que está no centro do holograma está aí mostrando a você que é toda uma tela. Uma tela onde sucedem as coisas. Então, o eixo vertical é um ensinamento milenário de todas as culturas, todas as religiões, todas as tradições. E meu trabalho neste aspecto não é só falar de uma cultura ou outra, uma religião ou outra, é falar de experiência de ser humano no século 21, onde temos que viver com famílias, com trabalhos, com e como viver esse eixo vertical conscientemente, como viver nossa vida de um lugar abstrato, ilimitado, infinito, em uma forma limitada de tempo e espaço que é nossa pessoa. Então, meu próprio trajeto é entender como unir ciência e espiritualidade em autoconsciência, uma vida consciente e focada nisso em todas as pessoas em uma vida moderna. E hoje quero trabalhar um pouco isso que é no eixo vertical com mais profundidade. O eixo vertical é uma coisa que ninguém aqui desconhece, todo mundo sabe. Uma coisa ou outra tem experiências. Mas eu quero um pouco descrever isso na palestra, depois fazer um trabalho, e um trabalho importante, e lá tem uma conexão com todo o holograma da criação e poder dirigir nossa vida desde esse lugar. Se eu estou falando algo que vocês não entendem, por favor, parar. E o meu caminho é Um ponto importante foi a visita que alguém me perguntou na caverna de Babaji, na Himalaia, onde eu percebi que meu caminho é um serviço. Não é meu caminho. É um serviço. É também meu caminho, mas é meu, está fora. Porque meu, eu pequeno, tenho que aprender a ser mais e mais funcional e menos importante. Ainda assim, tenho que dar um exemplo de como é viver uma vida consciente e moderna neste aspecto de vida linear. Porque a frase mais importante que eu percebi é: se você quer viver desde essa luz em seu interior, se você quer ser iluminado, sirva. Ponto. Não é mais. Mas se você não serve a você mesmo, você serve a algo muito maior. Sirva essa inteligência. E se você conhece essa inteligência, é mais importante que todo o espetáculo personal que pode ser. É importante entender que despertar ou iluminação, podemos chamar isso como queramos, e serviço são uma só coisa. Se você põe em caminho de serviço essa inteligência, você todos os dons, talentos, capacidades de alma está semeando, está transformando com a gente que está fazendo ao redor. Então, é meu caminho, capacidade de falar de ciência, capacidade de falar de trajetos espirituais, de religiões, que eu investiguei muito, budismo, hinduísmo, muitos anos judaísmo, cristianismo, Sikhs, trajetos como Brahma Kumaris, trajetos como a Grande Fraternidade, muitos, muitos, muitos. Fazendo como uma síntese desde a capacidade humana de pensar em termos de ciência muito simples. Esse trajeto é um trajeto de aprender a colocar cada coisa em seu sítio. A pessoa é uma coisa que é uma forma de vida. E cada uma de você é uma forma de vida. Mas essa forma está na superfície da esfera. Dentro, essa coisa que é inteligente precisa a forma para auto-experimentar-se. A fonte da vida, que é inteligente, que é infinita, luz, amor, tudo isso, não pode manifestar nada sem as formas. Precisa as formas. Precisa um processo de identificação. Precisa crescimento, muitas vezes, numa forma humana ou outra, que tem inteligência própria, separada. Até momento de despertar. E momento de despertar, a separação começa a dissolver. E quando a separação começa a dissolver, você entende que você é manifestação da divindade direta, que não há limites, não há barreiras, não há nada. Você é divindade pura. Mas essa divindade não está só em você, está em todo, está no espaço, no tempo e nos demais. E você está fazendo um serviço desde essa divindade que você é. E na caverna de Babaji, eu percebi. Uma grandeza incrível. Porque vamos pensar na nossa vida um momento. Há pessoas que, como almas, seu nível de evolução é tão profundo que não tem a identificação com o seu corpo, como Ramana Maharshi, Anandamayi, ou muitos outros santos, yogis, profetas, que terminaram. Não tem que porque manifestar dentro da forma, e funciona com a experiência do ser e com sua moto física. Todos se esgotam, não é nada. É como uma absorção, um buraco negro, em termos de espaço-tempo. E quando um objeto como este absorve num buraco negro, na fonte da vida, toda a informação sobre isso, todas as suas qualidades, expandem todo ao redor do buraco negro. Isso os científicos hoje sabem. Então, um ser completamente realizado, isso, bom, desaparece na forma física, mas aparece na forma sutil em todo o tempo, espaço, em todo o universo, não só em planeta Terra, em todo o universo. Por isso, muitas vezes, quando morre um ser completamente autorrealizado, aparecem fenômenos celestiais, de repente um cometa, de repente uma coisa ou outra, porque essa energia se absorve em um lugar muito, muito profundo na fonte da vida, e por fora aparece como uma expansão na realidade exterior, no espaço e tempo. Mas ainda mais, além disso, é a experiência de seres de luz que vêm a reencarnar-se de vez em quando para servir. Que não só são autorrealizados e se absorvem e iluminam toda a humanidade e todos os outros lugares no universo. São seres que reencarnam e fazem um serviço. Desde um amor, uma entrega. Imagina venir aqui com todo o que isso a vezes significa o sofrimento humano, nascimento, morte, dores físicas, relacionamentos, organização, economia, educação, sexualidade, todo, e você vem aqui para fazer o serviço. Isso, na tradição budista, se chama Bodhisattva. São santos que vêm aqui a reencarnar-se. Dentro do budismo tibetano, eles se identificam as pessoas, os tulkos, se chamam tulkos, que são encarnações de grandes yogis, e fazendo exames a uns meninos muito pequenos, sabem que alma vem de onde quando morreu um gran lama. Fazem um exame a uns, têm visões onde está esse novo encarnado, vão lá, fazem uma prova e encontram as seguinte encarnação, e assim vai crescendo essa espiritualidade dentro do trajeto de budismo tibetano. Então, esse menino está já formado, já sabe tudo, já tem uma infraestrutura e segue ensinando como alma. Mas dessas almas que vêm a seu serviço, é uma grandeza incomensurável, é uma coisa. Quando você vive sua vida e começa a entender que as seres que vêm aqui com essa vontade não têm outra vontade, é incrível pensar nisso, dedicar a vida inteira para isso.
Inclusive, correr um risco, né?
Sim!
Cair na volta das encarnações de novo.
Exatamente. E aí, se pode falar disso muito mais, não vamos entrar lá. Então, agora temos que entender o eixo vertical energeticamente, e que é o que sucede para nós quando estamos encarnando a nível físico energético, e como nós só podemos explorar e investigar essa realidade em nós e também aplicar isso onde queremos, com outra gente e com nós mesmos. Tá bom. Eixo vertical começa por você que tem uma forma física e termina no outro lado, onde você tem uma forma de luz. E você está encarnando entre uma forma física e uma forma de luz. Uma forma física e uma forma de luz. Mas a mecânica quântica do siglo XX fala de que forma física de partícula e forma de luz, de onda, é a mesma coisa. Por isso a dualidade de forma física e de forma de luz termina em não dualidade. É uma experiência fora de tempo, espaço, fora de formas que você é. E todas as pessoas que estão na experiência não dual falam de que você não é o que você pensa que é. Que você só vê a forma por fora, mas por dentro você pode experimentar essa essência mais além dessa forma física. Mas para mim, no caminho de evolução para chegar à não dualidade que eu estou praticando na minha vida, precisamos para passar por essa dualidade entre forma física e luz. Mas não passar por essa dualidade de uma forma inconsciente, como sucede a maioria da gente quando morre, passa ao outro lado, tem a forma de luz, chega lá, as dimensões de lá são igual de que é o mundo de realidade, muito bem descrito no Espiritismo, em livros de Chico Xavier, livros de experiências perto da morte, experiências de projeção astral e experiências de regressão clínica. Você pode estar aqui agora abrindo um canal para dentro e em uma hipnose clínica ver outro lado e sentir o que está passando lá com uma regressão clínica, ou fazer uma canalização, ou experimentar uma morte clínica acidental, ou qualquer outra coisa. Mas é importante para nós experimentar essa forma de luz que nós somos durante a nossa vida. E é importante experimentar que nós podemos projetar a forma de luz dentro da dualidade e podemos encontrar com guias, com maestros, com hierarquias de luzes, com parientes, com todo, para entender essa dualidade e experimentar. Se você não experimenta algo, você não pode transcender. Você precisa experimentar para transcender. Não pode ser uma coisa mental. Não pode ser entendimento puro. Você precisa experiência disso. Então, entre estas duas formas físicas e de luz, em meio desse relógio de arena, forma física aqui, outra forma de luz no outro lado, meio a um ponto singular, um ponto de experiência não dual. Não há forma, nem forma física, nem forma de luz. Tudo é uma só existência, sem fronteira, sem nada. Mas quando nós morrimos, a maioria das almas que não têm consciência disso passam por esse lugar, esse túnel da luz, essa experiência de expansão muito grande, e diretamente esse morre empuxa de condicionamentos as pessoas para outro lado, experimenta como nascem no outro lado e imediatamente começam sua aprendizagem no outro lado, como descrevem muitas escrituras. Então, nesse ponto de morte, se você é consciente e é experimentado muitas vezes em sua vida a experiência não dual de uma existência sem fronteiras, você pode ser liberado desse circuito de nascimento e morte da forma. Mas você tem que entender essa experiência diretamente. Não pode estar perdido nisso. E se tem um maestro ou maestra perto de você que está morrendo, ou nós quando estamos morrendo, e pode guiar você para essa experiência, então consciência experimenta uma expansão muito grande. E nesse ponto, entre outro lado e esse lado, você pode experimentar aqui na vida com meditação. E outro lado da realidade, realidade luminosa de você, seu corpo de luz, você também pode experimentar aqui, mas são procedimentos muito diferentes. Uma é uma projeção de você, desde corpo físico a corpo de luz, e um encontro com outro lado, com guias, com maestros e tal, é um procedimento. E outro é fechar toda a projeção, parar, cessar tudo, entrar na experiência não dual de meditação, no centro desse relógio de arena. Um é projetar do outro lado, quedar lá, e outro é nada. Não fazer nada, não saber nada, colapsar todo para dentro. Uma é uma experiência de canalização, de projeção astral, de transe de um tipo ou outro. E outra é uma experiência natural de simplesmente ser. Entendemos o que estou falando? Energeticamente são fenômenos muito diferentes. Vou explicar esses fenômenos energeticamente e depois vamos fazer as duas coisas. À medida que permite esse espaço e essa constelação, vamos experimentar cada um o que precisa neste sentido. Bem, a imagem que eu gosto de falar é uma imagem de uma maçã. A maçã mística de Adão e Eva, a maçã de Isaac Newton, é uma maçã de o que é essa estrutura da criação. Essa maçã energeticamente é uma forma de geometria sagrada chamada toroide. Assim, imaginamos uma maçã, no meio há um eixo vertical que estava falando antes, e você desde a coroa tem como um campo eletromagnético que está assim ao redor do seu corpo e entra por abaixo assim. Então você, se aqui é uma pessoa, é um eixo assim ao redor do seu corpo, e esse é o campo áurico. Entendemos? A coroa e a chakra de baixo. Okay. Então, tenho que entender o movimento energético de projeção é desde abaixo, arriba, a coroa, por os lados, de volta, por abaixo e por dentro. É um movimento assim. Até arriba. Ok? Neste movimento, você vai fazendo uma coisa ou outra, há muitos procedimentos. Hoje vamos trabalhar e você vai expandindo seu campo áurico. Até onde? Até infinito. E se você faz isso mais e mais e mais, como uma projeção astral, como descreve Robert Monroe, um grande experto em projeção astral, contemporâneo, um pouco anterior de Valdo Vieira, do Dr. Valdo Vieira, daqui do Brasil, duas pessoas muito importantes neste campo. Ele escreveu seu último livro, é A Última Viagem. Esse livro é fantástico, porque afinal de todas essas viagens que ele fez, expandiu, chegou por fora a experiência da fonte da vida, de ser. É um caminho muito longe, mas chegou. Ele tem estações e paradas aqui e cá, dá por... Ele projeta e finalmente pode chegar a essa experiência do ser quando você projeta para fora, nessa direção. Ok? Então ele fala, ao final do livro, que agora entende que é uma fonte de criação de todo o universo. Uma coisa que não toda a gente que está falando de projeção astral entende. Porque quando tu está só projetando astralmente e tem uma dualidade, não entende que é uma experiência não dual. Ok? Então, esse entendimento de uma experiência não dual na final da projeção astral é muito importante. Mas em médio término, como quando você está expandindo e projetando seu corpo e despedindo da sua vida e todo esse projeção, então você encontra outras realidades fora do corpo físico. E lá você encontra com guias e com parentes e com tudo isso. Se continua mais, vai chegar a divindade por caminho de fora. Porque vai forçando, ampliando seu campo áurico até contener toda a criação dentro de você. Ok? Outro movimento é um movimento ao revés, é um movimento não para fora, é um movimento para dentro. Certo? você não está projetando, sino está contraindo, colapsando. Para aqui. Não para baixo, sino para aqui. E por que para aqui? Porque 7 chakras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É um candelabro. Foi um que candelabro? No meio do candelabro há uma coisa que é a luz principal. Vem daqui. Daqui é uma projeção holográfica para todo o corpo. Será que quando você colapsa para dentro, você não colapsa no chakra do cóccix, você colapsa no coração. Então é meter energia para dentro. É entrar mais, onde todo cessa, tempo cessa, espaço cessa, e você entra diretamente na experiência não dual. Entendemos o que estou falando? É precisamente o procedimento energético contrário de uma expansão para fora, mas chega a mesma experiência não dual. Se vai para fora, vai para dentro. Só que a experiência de colapsar para dentro, dentro de uma meditação não dual, é rapidinho. Se está meditando, resonando com alguém que sabe como chegar lá e viver isso. Mientras que a experiência de projeção para fora é muito, muito grande e pode perder-se lá em muitas outras realidades. Entendemos a diferença? É muito importante, estou falando agora, é uma coisa delicada, mas muito importante em entendimento de caminhos espirituais. Você se colapsa para dentro e sabe fazer isso muitas vezes, vai entender a realidade não dual e terminou. Mas você tem que entender também a realidade dual para entender como funciona essa projeção quando você deixa o seu corpo físico, passa o seu corpo de luz, encarna na forma de luz no outro lado, encontra com seus guias, sente sua vida desde outra perspectiva, sente tudo e de lá você começa a entender sua vida daqui, desde outro lado. É muito interessante essa experiência. Porque desde outro lado, a vida aqui é um filme. E eu convido as pessoas sempre a fazer esse experimento. Porque quando estás aqui apegado à tua vida, à sua vida, então você não pode ver as coisas que você está faltando na sua vida de verdade. Só está mirando, me falta isto, quero isto. Está muito na forma física. Quando você deixa seu corpo físico, vá para o outro lado, imagina, está vendo sua vida, sua projeção, você pode ver que película estou, que filme estou vivendo. As coisas que eu não estou fazendo na minha vida e que pode estar fazendo. Coisas que eu anelo como alma e melhor terminar nesta vida e não esperar outras tantas vidas. Entendemos o que estou falando? Por isso é tão importante de praticar transe e projetar no outro lado para ver sua vida aqui. Não tanto para mim, para ver os guias e tal, que também é muito importante. Ver sua companhia de luz e conectar com tudo isso é muito importante. Mas quando você entende que está, pode estar omitindo coisas tão importantes em sua vida que pode cumprir nesta vida, como falamos no Rebelião, você está fazendo isso, o que quer amanhã, está hoje, vai fazendo isso e vai começando a fazer agora. Não empieça em 5 anos esperando para estar aposentado. Empieça amanhã, hoje. E isso só pode ver desde outro lado, quando não está na forma física. Entendemos essa perspectiva que estou falando? Teoricamente, eu sei que é muito abstrato. Mas eu sei que você tem essa experiência de entender o que estou falando, porque realmente convido a pessoas, almas antigas que têm essa capacidade de entender isso, as minhas atividades. Então, por isso é tão importante experimentar as duas coisas. Uma, colapso para dentro, experiência não dual de meditação, e outra, exposição astral ou canalização, ou outros nomes que refiram ao mesmo fenômeno, que é projetar e expandir. Ok? E para esse tipo de workshop, precisa de pessoas preparadas para isso. Isso é o que eu quero fazer hoje com vocês. Um é encerrar para dentro e outro é abrir, expandir, conectar, sentir sua companhia de luz, sentir seus guias, seus parentes, tudo isso, expandir mais, mais, mais. E logo voltar. Esses dois movimentos. Mas, por favor, não olvidar essa teoria. A teoria é uma explicação baseada em minha realidade, não outra coisa. Não estou teorizando porque é escrito uma tese doutoral sobre isso. Estudei isso muitos anos, tanto canalização como meditação. Tanto uma coisa como outra, tanto as tradições espirituais como a ciência. Para chegar a essa compreensão não dual de nossa realidade, de uma forma moderna, uma forma para o século XXI, não uma forma religiosa ou de tradição espiritual, sufismo, ou hinduísmo ou outra. E assim eu posso explicar essa maçã que nós somos a nível energético e fazer esse procedimento com todo mundo, muitas vezes, e ajudar esse processo desde um serviço para despertar a consciência. Ok? Perguntas até agora? Dúvidas?
Ah, você falou que nesse momento de não dual pode ser uma, assim, uma experiência muito rápida, fugaz.
Sim.
Mas acho que algumas pessoas talvez tenham medo de acessar.
Sim.
Então, esse fugaz é por causa do medo?
Sim e não. Às vezes é um caminho. Porque algumas pessoas, como em Rebelião 2017, que, como evento, uma pessoa ou outra, de repente, desapareceu todo e não sabiam o que havia passado. E tiveram essa experiência lá e perguntaram disso. Expliquei que é como uma senha de caminho. E não é porque teve medo, essa pessoa teve um pouco de medo também, mas é facilitadora de mais e mais e mais, até o momento que a pessoa está preparada para viver isso em todo momento. Uma vez é uma senha, outra vez é como... Mas você já é isso. Você já colapsa para dentro e não tem medo de dormir por a noite e não pensa que vai desaparecer. E ainda assim você desaparece todas as noites. E não sabe disso, mas isso passa. Você desaparece. Como pessoa, você desaparece todas as noites quando está assim. Você desaparece. Você colapsa para dentro e você não sabe disso. Então é importante entender que você tem a facilidade para conhecer sua natureza aqui e agora. Não tem que esperar 15 mil anos para isso. Para mim isso sim, eu falo disso assim como é uma coisa comum e corrente. A mesma coisa com expansão a nível áurico. Todo mundo pensa, canalização, eu vou entrar em transe, eu vou perder, não sei o que vai passar, entrar na entidade, isso não sei o que mais. Não. Tenho muita experiência com isso, guiado grupos muito grandes nessa experiência. Você não vai passar nada porque você, se conhece a experiência não dual, desperta, você não é isso que você está pensando que é. Você pode ter outra voz falando por você, mas é um jogo holográfico. Você não é essa outra voz, nem a sua própria voz, nem ninguna voz. Não há vozes lá na experiência não dual. Não há imagens, sonidos assim, extrasensoriais. É um campo limitado, muito amplo, mas limitado de experiência. Então, as pessoas que têm medo de experimentar isso, tá bom, passam por esse medo e evolucionam até o momento de um despertar. E o momento que há um despertar, o resto já não... Ok? Sim.
Vou fazer uma pergunta. Você falou que quando a gente colapsa, né?
Tá. Sim.
Mas eu sinto muito durante a noite que o meu... Eu não fico assim, puf. Eu estou sempre tendo a impressão que eu estou acordado. Fica aquele. Parece que eu estou num barquinho balançando.
Sim.
Então passa a noite às vezes desse jeito. Eu falei, mas que momento realmente eu dormi? Realmente esse momento eu vou lá e puf, vou lá quietão. Poucas vezes eu sinto isso, eu sinto muito essa flutuação quase toda noite, raramente vai direto, né? Então,
sim.
O que é isso?
Eu falei nos workshops que os pensamentos na mente são como macaquinhos, não? Mais comida dá, mais vem, não? Então você tem que deixar de prestar atenção aos pensamentos e absorver energeticamente sua atenção energeticamente no coração. Então muitas vezes as pessoas estão na cama e estão, hoje passou isto, e não me importa nada mais, e começa a dormir e de repente pensa assim. E você, onde estou?
É, tem disso também. Hã? Também é.
Mas está na cama, onde vai estar? O pé está arriba, mas sensações de caída. Hã? E sensação de caída é uma sensação de absorção não consciente. Então, seu corpo astral se absorve dentro da fonte e você não é consciente que está dormindo e de repente o corpo reacciona e tá, não? Mas se você está consciente e vai permitindo isso, você é consciente e está dormindo, está escutando o seu corpo, mas você está desperto. É muito raro, hein? Muito estranho, mas sucede. Então você sente um momento de vibração, todo o corpo está começando a dormir e pum, colapsa para dentro. Essa experiência nasce à raiz de muita meditação. E quanto mais você medita, mais você pode ter essa clareza de que você está em um despertar, que você é consciente que isso é uma projeção, que está é um jogo muito bonito, mas tem um limite. Então, não presta atenção aos seus pensamentos. Deixa as mãos aqui e sente o seu coração e simplesmente permitir, estou falando de noite, não? Colapsar para dentro, sentir, não saber, não interpretar nada. Se pode meditar antes de ir à cama, melhor. Então, se passam pensamentos, olvide. Finalmente, absorve dentro. Ok? Mais dúvidas e perguntas? Sim.
Eu queria te perguntar, pessoas que escutam outros espíritos ou que incorporam outros espíritos, o que é uma pessoa expandiu e consegue absorver essas pessoas? Ou é uma invasão do outro dentro da gente?
Você pode sentir que é uma invasão só desde essa perspectiva de que você é seu corpo, mente, emoção. Então é uma perspectiva limitada. Perspectiva mais aberta é esse entender que você tem a capacidade como um acordeão a contrair e a expandir sua identidade desde ponto zero para corpo físico, para mais allá ou de volta. Então, quando você está falando de seres que estão vivendo canalização, outras vozes, invasão incluso, é uma perspectiva muito dual. Dentro de um jogo holográfico não dual, isso tem outra perspectiva completamente diferente. Habitualmente são almas que han vivido experiências de canalização em outras vidas, como médium, outras coisas assim. Tá bom, quando eu encontro com pessoas com elas, eu explico o que falei para vocês aqui agora. E eu estou falando para você, igualmente para vocês todos. Aprende a fechar para dentro e abrir para fora. Quando você tem toda a escala, não vai ter nenhum problema mais com nenhum espírito. Porque nenhum espírito sobrevive dentro da experiência da fonte. Todo colapsa para dentro. Não há problemas mais.
Porque tem pessoas que, não fosse comigo, mas que perdem até controle. É uma coisa que
eu mesmo. Eu sei o que é. Mas eu corro uma pessoa e está em experiência de trânsito, está assim, oh, tá? Digo, você é consciência, despavila, por favor. Agora, ancoraja sua consciência na experiência do coração e deixa que outras vozes entrem em você, porque isso é um jogo da consciência. Você tem capacidade de ter uma ancoragem na divindade em você mesma, não precisa mais que isso. Então, para mim, é uma forma de despertar as pessoas no campo mediúnico. Entendeu? Ok. Mais?
Na mesma linha da pergunta dela, no meu caso, isso acontece desprendimento é muito grande. Isso me assusta. Às vezes eu estou aqui, daqui a pouco eu... Né? E isso atrapalha, às vezes, o trabalho. Isso atrapalha em muitos lugares. Você se assusta. Né?
Sim.
Você está dirigindo, você está fazendo coisas que precisam atenção. E esse negócio de ir para lá e para cá dá muito medo. E aí você tem que pegar uma âncora para ficar aqui na Terra, porque a minha dificuldade é ficar aqui.
Isso.
É bem complicado.
Então, por isso você tem a mulher e filhos?
Sim.
Por isso você tem que trabalhar, tem que dormir, comer, fazer amor, tudo isso. Mas, como prática espiritual, se você tem a capacidade de ir lá muito rápido, você tem que fazer a prática contrária. Não fazer isso tanto, senão absorver para dentro em meditação não dual.
Que é o que eu não faço.
Então, se você faz isso, você vai estar consciente em todo momento, não vai perder. Eu também pratiquei canalização suficientes anos para entender o fenômeno energético, mental, físico, emocional e dominar bem essa capacidade. Uhum. E no momento que eu decidi despertar interiormente a experiência não dual, deixei isso com uma meditação não dual. Então, eu posso chegar a expandir por fora e por dentro igualmente. Então, já não tem medo mais. Uhum. Por isso, minha recomendação para você é a prática de meditação não dual. Começar com mindfulness de Zen, chegar a uma experiência da absorção do coração, okay? Incluso mais real de mindfulness. E não há nada, nada, só existe isso. Ok? Mais coisas?
Eu tenho uma curiosidade, na verdade. Quando você, já desde o arco-íris, quando você falou sobre o processo de meditação ser como o processo do sono, quando você entra em um nível muito profundo de meditação, ou até de sono, essa recuperação de energia, ela, pelo menos eu acho que acontece de forma mais rápida do que quando você tem um sono que não é tão profundo.
Sim.
Uma meditação, talvez que você se conecte direto com a fonte, ela substitui o momento do sono, onde você também se conecta direto com a fonte, no sentido de reabastecer as energias necessárias, porque existem algumas noites, e algumas vezes eu durmo, acordo uma hora e meia depois, achando que já são 6 horas da manhã, vamos viver o dia. E é 1 hora da manhã ainda. Então, essa experiência de meditação, ela traz esse mesmo...
Sim. Quanto mais você pratica a meditação nesse sentido não dual, menos, mais carregado está você em cada momento. Por que você perde energia? Porque você está na mente e projeta para fora. Então, a energia pode perder para fora. Mas se você tem a experiência de meditação não dual e uma ancoragem no coração, você precisa menos tempo de dormir, seu dia a dia mais desperto, seu sono mais desperto, e pode fazer mais coisas. A gente pergunta as pessoas que fazem tantas coisas e estão despertos, como podem fazer tantas coisas? Isso porque há meditado suficientemente para ter a consciência mais nítida, mais clara durante todo o momento. Então, isso. É a prática que eu estava falando para ele, para não ter perda de energia. E contrário da nossa zona de conforto. Porque zona de conforto é fazer o que eu saiba já. Coisas que eu saiba já é... Projeção, transe, tá? Vou lá. Mas lá não é solução do problema. O problema é que você já sabe isso. Que é isso que você não sabe. Você não sabe entrar em uma experiência completamente de paz, de plenitude e de nada e todo à vez. Então você pratica o que você não sabe porque você precisa. Zona de conforto é, às vezes, é uma trampa. Disse uma trampa, não sei. Sim, é nossa evolução. Tem que mirar zonas de erro na evolução e trabalhar as coisas que precisamos. Sim.
Quando você dorme, só existe essa possibilidade dessa experiência de interiorização? Porque, como o corpo sutil, talvez do sono, você visite outros lugares, encontra outras pessoas.
Sim.
Que é o contrário dessa.
É a mesma coisa, projetar o corpo astral, o corpo de luz, o corpo sutil, e você pode praticar estando no seu corpo sutil, projetando seu corpo sutil, entrando em transe, tudo isso é a mesma coisa. Outra coisa é que você medita no sentido não dual, em seu coração apaga, fecha todo e queda na experiência de despertar, de uma experiência desperta por dentro e entra nisso com sono. Então, o sono se hace mais consciente, não há projeção. Não existe lá projeção, porque você não permite estar, ter a coragem aqui. Então, são duas experiências muito diferentes, uma para fora, outra para dentro. Duas coisas muito boas. Eu falo aqui uma e outra vez que precisamos experimentar a projeção consciente para fora para viver. Mas não esquecer o entendimento deste fenômeno.
Sono é uma projeção?
Sim. Sono é uma projeção. Sono me refiro a...
Sono.
Não sono profundo sem sono. Isso é outra coisa que não existe nada de lá. Lá. Ok?
A meditação dual, não dual. Ela é, como você fala, não é...
É recolher toda a atenção para dentro, no coração.
É não dual.
Sim, para dentro e fechar todo, até chegar como se fosse um ponto dentro de você, onde não há nada. Não existe nem vozes, nem interpretar, nem experiência, nem não. Só existe uma consciência pura. Isso. Se aqui está uma superfície, vamos para dentro. Sim. Todas as meditações que são meditações baseadas em projeção, onde intervém a mente. Se você está comunicando com anjos, se você é com seres, se você está canalizando, se você entra em transe, se você está dibujando assim, há um lá, há um acá e há um processo, é o dual. É um processo de expansão para fora. Entendeu? Há dois. O mundo é tanto dual como não dual. Tá bom? Experiência não dual é estar na fonte de tudo. Experiência dual é humana. Nascimento, morte, eu, você, processo, todo. Ok? Mais perguntas ou dúvidas antes de terminar essa parte? Sim.
Meu filho tem uma dúvida, mas ele está... Não, ele acha que é uma pergunta boba. Eu falei, a gente acha que não existe pergunta boba.
Sim.
Qual o processo quando você vai fazer a meditação para ir para dentro, né? E qual a diferença sutil ou grande quando você vai para dentro e quando você vai para fora?
Vamos fazendo isso agora.
Tá, então ele vai descobrir. Então.
A questão de você expandir para chegar na não-dualidade, você vai para fora, é para expandir ao ponto que você consegue sair de dentro de todo esse complexo e ver tudo de fora, é isso?
Vamos experimentar isso agora. Paciência.
A pergunta era assim, quando você vai se realizar, você vai colocar a percepção no seu coração, no batimento. Só que quando isso acontece, você se desliga. Você está meditando ou dormindo?
No sono profundo, sem sonhos, quando você está na cama por a noite, você fala para você, passou isto, agora vou dormir, vou esquecer de tudo isso, vou descansar dentro de mim mesmo. E perde a consciência neste momento entra na experiência não dual, assim. Não tem sono, não tem pensamento, não tem nada. Onde está a identidade? Colapsada para dentro. Meditação não dual é mesmo. Mas você tem que combinar, como eu falei, três coisas. Atenção, intenção e respiração. Atenção da mente no coração, intenção do coração para transcender e respiração que permite cada vez mais para dentro, conectando com o todo. Ok? Isso é o que vamos fazer agora.
Como experiência.
Isso. E segunda coisa que você vai energetizando você mesmo, começa a projetar seu corpo de luz e comunicando. E então, às vezes, seu corpo de luz sala do seu corpo físico, haver uma experiência interna, onde você conecta com outras realidades. No outro lado, deixa vertical. Ok? Última, sim.
Uma pessoa que precisa de remédio psiquiátrico, por exemplo, na esquizofrenia, né? Mexe muito com a respiração, né? Esses remédios. É possível, a pessoa que precisa tomar esse remédio, ela conseguir meditar e modificar essa respiração?
É muito boa a pergunta e muito difícil, Cassius, que eu conheço um pouco também. Porque eu estava... tanto com enfermos terminais como voluntário no Hospital Clínico de Málaga, como em outro centro de esquizofrênicos. Dentro de Málaga, eu também dando meditação. O problema de enfermidade mental é muito grande. Muitas vezes é precisamente o problema de que a gente está muito dispersa, os corpos estão muito separados. E o que precisa precisamente é uma respiração para levar a consciência dentro e liberar a experiência de dispersão mental e dispersão energética. O problema é que, como estão tão sedados com medicamentos, com remédios, é muito difícil trabalhar com isso. Mas se você tem uma pessoa que não está afetada por muitos remédios, e pode fazer com ela a respiração para liberar as tensões interiores, mentais e emocionais, e pode ensinar a ela mindfulness como começo de meditação não dual, é perfeito. Isso é perfeito. Mas é um pouco difícil. Para mim, os enfermos mais difíceis são enfermos mentais. Mais que fisicamente, os enfermos de enfermidades muito difíceis. Eu trabalhei esclerose múltipla, câncer, de tudo, mas o que mais difícil é a enfermidade mental, porque a civilização estamos sedando e apagando a consciência das pessoas e é muito, muito fechada para fazer um trabalho. Tem que sacar essas pessoas para o ambiente natural, começar a trabalhar com eles com respiração, fazer uma cura muito profunda para que possam voltar para sentir sua vida como pessoa normal, comum e corrente, e depois podem começar a fazer sua vida. Mas esse pensamento onde está agora, nossa civilização está muito dormida para ligar a essa compreensão. O que mais sofrem para mim são enfermos mentais. É um sofrimento profundo, profundo, de muitas vidas. Sim. Claro. Você pode fazer tudo com as crianças. Mais fácil, habitualmente, que com as pessoas maiores. Porque se você conhece como conduzir a respiração, a língua, língua de respiração é uma linguagem muito ampla. Você tem que conhecer todas as coisas de respiração yogi e também de outros tipos de respirações para conduzir um processo. E se você conhece como conduzir um processo mediante a respiração, não é problema. E as mesmas coisas que você pode fazer com uma pessoa adulta, com um menino ou uma menina também. Ok? E vamos terminando com... Sim.
Eu só queria fazer menção, porque hoje, no Brasil, mas em tudo, acho que em todos os lugares do mundo, nós temos uma situação muito complicada com as crianças que estão encarnando. Principalmente relacionado com déficit de atenção e hiperatividade. Isso no Brasil... E as estruturas, as instituições não estão preparadas para absorver esses seres. E as escolas, as famílias têm sugerido e até imposto um tratamento com vitamina ou outros medicamentos.
Sim.
Que tem efeitos terríveis na criança. Né? Queria que você estabelecesse sua opinião a respeito.
Estamos criando uma sociedade de enfermos mentais mediante nossas crianças. É uma vergonha para mim. As crianças não podem concentrar sua atenção fora de uma forma artificial tanto tempo para conseguir notas, títulos e não sei o que mais. As crianças precisam viver. Então, viver seu interesse na vida desde seu coração de uma forma emocional. Quando tentamos separar sua mente de seu coração, criamos estas bipolaridades, todo tipo de coisas, de deficiências de atenção, todos esses síndromes que agora a psicologia está dando tantos nomes. E para mim é algo muito, muito terrível, porque realmente essas crianças têm uma chamada forte para uma liberação. Eles não querem estar em uma situação de dispersão mente e coração. Querem estar unidos entre sua mente e coração. Obrigamos a eles a separar entre sua mente e seu coração e o resultado é uma atenção dispersa. As crianças querem brincar. Brincar estudando as coisas que realmente interessam a elas. Não querem fazer coisas obrigadas. Porque estamos em outra época, em outra idade. E as crianças o que querem é realmente aprender através de sua própria experiência como viver a vida com sentido e com significado. Não separar entre conhecimento, que agora você pode meter em um pendrive toda a carreira de seus estudos e agora vai meter isso num menino, que o que interessa é brincar, porque seu coração necessita crescer emocionalmente. Então o que vai fazendo você? Está criando uma enfermidade mental desde uma idade muito temprana. Muito pronto. Então, para que tanto conhecimento se essas almas vêm aqui para experimentar sua emoção e crescimento? Então, há escolas mais abertas, menos abertas, de todo, não? Mas a Ritalina não é a solução. A solução é não exceder essas pessoas. A solução é voltar para o coração, para suas necessidades emocionais e permitir a essas crianças aprender. Focar sua atenção no coração nas coisas que gosta nelas de fazer. Então é uma criança natural a solução. E para mim, as pessoas que passam por Ritalina têm que aprender um pouco de mindfulness com arte, com música, com dança. Essa é a solução para eles, não outra coisa. Mindfulness significa permitir brincar, fazer isto, outro. Estão dispersos, buscam como sair fora. Com as telas de todo, porque se a mente está entregada a um e o coração está para dentro, então é uma separação, é para unir. Como une? Leva essa pessoa ao campo da natureza, permite a essa pessoa que pensa brincar com natureza, com jogos, com música, com dança, com pintura, com tudo. Então isso falta, por exemplo, muito, em muitos lugares no mundo. Todo mundo está fazendo o mesmo. Pastilha é uma coisa para tomar e termina as coisas. Não serve de nada, finalmente. Só cria mais dependência na capacidade de concentração. Concentração dispara para fora para uma criança porque ela não quer fazer o que está obrigando a ela a fazer. É tão simples, não?
Simples.
É muito simples. Eu miro lá, porque você está obrigando a mim a mirar aqui, isso não me interessa. Está natural, não? Porque somos tão fechados na nossa mentalidade no ver isso. Então eu espero que com o despertar da consciência a gente empiece a pensar nestas coisas e não seguir esse trajeto de criar enfermos mentais desde uma idade muito temprana. Imagina 10 anos, meninos tomando Ritalina, depois aos 20 anos, o que vão fazendo na vida? Cada vez que querem fazer uma coisa, precisam de um remédio. Química não é essa solução. Consciência. Nem química, nem física, nem eletrônica, nem nada. Não serve de nada se não há um despertar na consciência. Ok? Então, vamos fechar tudo e vamos meditar. Boa.